Você pode abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas. Hoje é nossa última meditação, e nessa meditação nós vamos encerrar o tempo que dedicamos a entender a inspiração do Senhor nesse livro, que é uma narrativa, uma história, mas é uma história escrita de forma poética, muito bela, completa e profunda. Claro que há muito mais que nós temos que nos dedicar aos estudos e à compreensão, mas durante tempo de culto, o suficiente para estimular as nossas vidas a buscarmos o Senhor e a conhecê-lo com profundidade. Então nós vamos terminar, mantenha sua Bíblia aberta em Jonas no capítulo 4 e vamos orar em primeira instância e preparar nossos corações. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Já fizemos isso quando deixamos os nossos lares com o intuito de nos reunirmos com todos aqueles que também professam a fé no Senhor Jesus Cristo, tendo o compromisso de dedicar ao Senhor um rito em sinal de gratidão, de demonstração de fidelidade e tantos outros pormenores que temos em nosso espírito, porque somos salvos, redimidos e fomos aproximados do Senhor. Por isso nos alegramos quando chegamos no dia santo e podemos nos reunir para entoar canções ao Eterno, mas também para meditarmos na palavra do Senhor juntos, onde estudamos a sua palavra constantemente, mas num momento como esse, mais do que a informação, é o nosso compromisso em ouvi-lo de forma comunitária. Fale conosco, desafie o nosso espírito para que possamos continuar te conhecendo profundamente, que conhecendo a tua vontade, também cumprirmos a nossa jornada nesse mundo, pois um dia voltaremos para o Senhor e prestaremos contas da forma como vivemos. E assim, sendo esse o nosso desejo, fale conosco e corrija os caminhos que não levam ao Senhor, que não te dignificam, e aponte-nos o caminho da graça para andarmos na direção do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar em Jonas no capítulo 4, mas não há um versículo específico, uma vez que nós vamos concluir a meditação em Jonas, e há um silêncio no final desse livro, que embora não tenha aí um verso escrito, o autor não falhou ou não nos deixou sem resposta. E é muito importante quando você vai ler um texto, onde lá no final, se o texto foi bem escrito, bem produzido, o autor deixa aquela pergunta: você me entendeu? Se ele alcançou o seu objetivo, se ele não falhou, o seu leitor atento vai ter entendido completamente a intenção do texto. Observe no capítulo 4, no último verso. O último verso termina com uma pergunta. Deus olha para Jonas e diz: não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também de muitos animais? E o texto não apresenta uma resposta. Mas se o texto foi bem escrito, e foi, e se você leu com atenção, há uma resposta no texto que vem com o silêncio do autor, onde ele espera que você, como leitor atento, não, eu entendi. Não precisava da resposta. Não precisava dessa anotação. E Jonas se arrependeu. Quando o narrador interfere na exposição da sua história, o narrador quer ter certeza e a garantia de que o seu leitor está acompanhando a história que ele está contando. E nós temos aqui um narrador que vai nos dando as informações. E Jonas, então Deus, e vem criando os diálogos nas personagens. E quando chega no final, você espera a intervenção do narrador que vai dizer: então Jonas se arrependeu, ou então Jonas endureceu o coração, e fim. Não temos isso, porque a resposta seria óbvia a qualquer leitor atento quando ele diz: o que você acha? Acha que Jonas se arrependeu? Basta você perguntar quem está escrevendo. Se você acredita que quem está escrevendo o texto é o próprio Jonas, é como se ele dissesse: e Deus perguntou a Jonas, mas que sou eu mesmo. Não devo ter compaixão? E aquele narrador então vai embora para você entender: se eu não tivesse me arrependido, estaria eu aqui contando essa história para você? Estaria eu escrevendo essa história? Então deduza, e eis aqui a mensagem conclusiva. E então não é uma mensagem tão fácil de esboçar e transmitir a você tudo que tem, porque seria necessário voltarmos ao primeiro versículo e agora ler tudo de novo. E você deve fazer isso, se você tiver interesse. Volte ao primeiro versículo, porque quem narrou a história, ele queria que você acompanhasse e acreditasse na história. É importante acreditar na história que o narrador te conta. E nós fomos fazendo isso. Mas quando chega ao fim da história, no final da história, o narrador diz: agora você entendeu? Sim, eu entendi. Então agora volte e releia, porque essa história que acabei de contar é o meu passado. E você não poderia compreendê-lo totalmente se não chegasse ao final da história. Eis que lá no final tem a surpresa: eu estou escrevendo e essa história é minha. E eu vivi tudo isso. E essa é a forma como eu vejo o meu passado. Essa é a mensagem. Então, qual é o tema que quero apresentar para essa última meditação, para a nossa reflexão? O fim da resistência e a transformação do espírito. A resistência de Jonas chega ao fim. E uma vez que a resistência é vencida, onde ele entrega a Deus a sua vida, há uma transformação de espírito e uma transformação permanente. E ele não volta mais a cometer aqueles pecados. Ele olha para Deus agora de forma diferente. Ele vê o mundo de forma diferente. Ele cresce e ele amadurece pelo que lhe aconteceu. Para a sua meditação, tenho algumas perguntas. Como nosso hábito, você deve responder essas perguntas ao Senhor nessa meditação. Você deseja uma mudança na sua vida espiritual? Deseja desenvolver a fé? Alcançar maturidade e conhecer a Deus profundamente? Você deseja isso? Não precisa levantar a sua mão. Aí, no seu coração, você tem esse desejo? Se você tiver esse desejo e ele for genuíno, você pode ir até Deus e pode orar e pedir a Deus nessa manhã: Senhor, transforme minha vida, me dá uma história. Me deixe passar pela vida em águas tranquilas. Nascer, morrer, reproduzir e acabar. Sem te conhecer profundamente, sem desenvolver uma fé, sem desenvolver a vida espiritual, sem te conhecer nos pormenores da minha existência, e eu vou chegar ao fim, essa vida não pode ser só isso, Senhor, revele, te mostras, quero te conhecer. E se você tiver coragem para fazer isso, tiver esse desejo, Deus vai fazer. Mas não vem sem custo. O Jonas não chegou ao fim da vida entendendo Deus com profundidade, dormindo numa rede com tudo às suas mãos. Há uma história, há um evento, e que nós poderíamos chamar o livro de Jonas como um conto épico, da jornada de um indivíduo que está aqui e se aventura pelo mundo e termina do outro lado dizendo: foi-me bom passar pelo sofrimento. Se não tivesse passado, eu não teria conhecido a Deus como conheci. Antes eu conhecia de um jeito, mas hoje conheço com profundidade. Você tem esse desejo ou você tem medo de abrir o seu coração para Deus? Você evita refletir sobre a vida na tentativa de se eximir da responsabilidade para realizar mudanças? Você evita pensar na sua própria existência, olhar para o seu passado, pensar nos seus erros? Porque se fizer isso, você será responsabilizado pelas mudanças e pelo êxito espiritual e não pode mais culpar ninguém? E você evita? Tem medo de mudar? Tem medo de vasculhar a vida? E a última pergunta: se você fosse contar a sua história... Cada um de nós aqui tem um passado, uns mais, outros menos. Alguns começando a vida, mas já tem algum passado. Óbvio. Todo ser vivo já tem um certo passado. Você hoje, se tivesse que contar o que você já viveu, como você descreveria suas más escolhas e fracassos? Qual a visão que você tem sobre os seus próprios erros, seus próprios fracassos, dos sofrimentos que passou, dos caminhos que trilhou? Como você contaria a sua história? Qual seria a perspectiva? É o fim da resistência no coração de Jonas e a transformação do coração. Observe que, no capítulo 4, onde o autor vai encerrar o livro, ele demonstra e narra que Deus perdoou os ninivitas. Ele começa o capítulo 4 com o perdão dos ninivitas. Jonas, que ficou muito aborrecido, ele vitimiza-se e pede a própria morte. Não é o que diz lá o primeiro versículo? Jonas estava extremamente irado e orou ao Senhor: Senhor, eu não falei. Quando eu estava ainda na minha terra, eu tinha dito isso. O Senhor vai perdoá-los. O Senhor é misericordioso, é perdoador, é por isso que eu vou fugir. Eu não me atrevo a perguntar ao Senhor o que o Senhor quer fazer, porque o Senhor faz somente a sua vontade. Então Jonas ficou completamente aborrecido. Mas ele nos mostra que Deus, então, questionou a Jonas, e Jonas nega a reflexão que Deus lhe propõe, e ele sai da presença de Deus, saindo da cidade. No verso 4 e verso 5, disse o Senhor: é razoável essa tua ira? E o Jonas saiu da cidade e ficou ao oriente para ver o que ia acontecer com a cidade. Ele tinha uma esperança de que a cidade ainda seria destruída, que ele poderia comover Deus, e Deus, se sentindo responsável, mudaria de ideia. Deus olha para Jonas, um coração rebelde, com rebelião no coração, revolta, amargura, tenta culpar a Deus. E Deus, ao invés de castigá-lo, Deus vai lá e cuida dele. E o Jonas fica muito contente com as ações de Deus. Deus faz nascer uma planta num deserto, essa planta protege Jonas, cuida da sua saúde, da sua vida, e ele então ficou feliz porque Deus lhe havia feito algo. E então, Deus mata a planta. E o Jonas fica aborrecido novamente e pede a morte mais uma vez. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Então Deus dá a planta, fica feliz. Deus tira a planta e dá o sofrimento, e ele se aborrece. E então ele diz, olha, Senhor, se é para viver desse jeito, melhor é morrer. Essa é a forma como Jonas vê a vida. E Deus questiona a razão, e Jonas, mais uma vez, resiste à reflexão e vitimiza-se. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Notem que ele troca o objeto e o Jonas continua aborrecido. O problema de Jonas nunca foi Nínive. Aliás, o livro de Jonas não tem nada a ver com os ninivitas. Tem a ver com Deus e Jonas. Poderia ser qualquer outro povo. Não é Nínive o problema de Jonas, é o seu próprio coração. Então Deus o questiona pela terceira vez, fazendo comparações com a planta. E diz, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais, de muito rebanho. Jonas, você se comoveu como uma planta, e você não pode perceber a minha misericórdia com pessoas. Você trocou a misericórdia com pessoas por coisas. Não se importa com o rebanho, com a destruição de um rebanho que poderia alimentar centenas e milhares de pessoas. Isso não comove você. Mas se alguma coisa lhe afeta, você fica tremendamente aborrecido. Essa pergunta de Deus pede uma resposta. E essa resposta não temos de Jonas. Por quê? Porque o Jonas deixa a dedução para você. Ele mudou ou ele não mudou? Quem escreveu esse texto sabia o que estava fazendo. Porque de todas as narrativas do Antigo Testamento, eis que nós temos aqui uma mais exemplar. Que se você quiser escrever e copiar, pode produzir sua própria história. Como ela foi escrita? Alguém pensou. O autor sabia o que estava fazendo, com muita habilidade de escrita. Ele produziu um esboço antes de escrever. E há uma simetria na quantidade de estrofes em que está colocando a história, e sabendo que é uma história simétrica e poética, ele também colocou um cântico para enfeitar aquela história. Então observe que o capítulo 1 começa dizendo que Deus falou com Jonas, e Deus dá uma missão para Jonas. Depois ele muda dizendo que o Jonas desobedeceu intencionalmente, fugindo para Tarsis. E o resultado, Jonas desceu ao fundo do abismo. Observe que você tem três partes para contar a história. A primeira parte, Deus dá uma missão, ele entende, ele compreende e traça um plano, fugir. O plano não dá muito certo, Deus vai atrás dele pela sua desobediência em que ele faz isso intencionalmente. O resultado, fundo do poço. Então a história terminou ali. Aí você tem o capítulo 3. Capítulo 3, Deus fala com Jonas novamente e Deus dá novamente a ele a missão. E o que Jonas faz? Ele obedece, porém agora contrariado. Eu vou dar o que o Senhor está pedindo, mas não vou dar o que o Senhor quer. Porque eu tentei não dar o que o Senhor quer e nem o que o Senhor está pedindo, fugindo. E o Senhor me buscou e jogou lá no fundo do abismo. Agora o Senhor quer que eu vá pregar? Eu vou pregar. Mas não de coração. E o resultado que Nínive é salva. O que o Jonas não queria, aconteceu. Fundo do abismo. E o que Jonas não queria, aconteceu. A salvação dos ninivitas. Aí você diria, tá, e agora? E agora a conclusão dessa história, o capítulo 4, o diálogo entre Deus e Jonas. Deus chega para Jonas, o Senhor me manda fazer alguma coisa, me tira do conforto, me dá uma missão que é tua, não tem nada a ver com isso. Eu traço planos, o Senhor vai atrás, faz o que quer, acaba com a minha vida, me joga no fundo do poço, depois o Senhor me devolve a missão, a palavra que não é minha, eu fui lá e fiz o que o Senhor pediu, e o Senhor salvou os meus inimigos e ainda vem me aborrecer, me deixa aqui quieto. Um homem tremendamente aborrecido, mas um Deus tremendamente misericordioso, que não só trabalha com a vida de Jonas, levando ao fundo do poço, ressuscitando Jonas, dando a ele uma segunda chance. E o Jonas então muda a sua atitude, mas não muda o coração. E agora Deus volta para dialogar. Jonas, eu não quero mudar a sua atitude. Eu quero mudar o seu coração. Eu não te chamei por causa dos ninivitas. Eu poderia enviar qualquer outro. Eu te chamei por sua causa. É entre mim e ti. É contigo o negócio. E esse diálogo nos mostra, então, o Jonas, depois de compor a história, ele resolve embelezar aquela história. Ele fez o que autores, depois da Idade Média, fizeram diversas vezes. Vou colocar um soneto na boca de uma de minhas personagens, porque isso vai elevar a história. E o Jonas fez a mesma coisa. Naquele momento em que eu me arrependi, no ventre do abismo, eu não vou apenas narrar o que aconteceu, eu vou compor um poema, um cântico. Então há uma oração, há um salmo, que é o Salmo de Jonas, que é o capítulo 2, que é inserido. Mas, obviamente, isso é construído depois que a história termina. Depois daquela pergunta que Deus faz a Jonas, Jonas volta para casa. E voltando para casa, ele volta transformado, se relacionando com Deus. E uma vez que ele conhece a Deus com profundidade, ele diz, eu tenho que me expressar, eu tenho que contar isso para alguém. As pessoas precisam saber disso, mas não saber da minha história, mas saber do meu testemunho. A história que eu vou contar do meu próprio passado não é para a minha glória, mas é para mostrar como um homem relutante, eis aí o seu próprio nome, relutante, que tenta fugir de Deus, e Deus então é conhecido profundamente dele, é para que Deus seja conhecido. Então a história é celebrada e vai para o cânon do Antigo Testamento, e nós hoje estamos aqui dizendo, foi Deus quem o inspirou. Deus não apenas andou com ele, mas Deus inspirou a pena para compor essa história, para que você e eu pudéssemos conhecê-lo hoje com profundidade. Então a história é contada depois, então logo, Jonas refletiu, Jonas mudou, amadureceu e compartilhou sua história. A história não é sobre Jonas, é sobre Deus. Nós olhamos para a personagem, entendemos, tem Deus e Jonas, e o Jonas que é personagem, autor e narrador, ele vai nos dizer, é sobre Deus. Por isso, ele não continuou dizendo, e Jonas voltou para casa e teve um fim brilhante. Se tornou um profeta respeitoso, e toda a sua dignidade foi recuperada, de modo que até mesmo o Salvador do mundo vai dizer que, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e eu também estarei no seio da terra. Jonas se tornou um profeta respeitado na nação de Israel, e o seu livro, a sua história, foi uma grande história para revelar Deus. E por isso que ele não continua narrando. Não sou eu, mas Deus. E ele refletiu nisso. Quando olhamos para a conclusão do Salmo, escrito no capítulo 2, versículo 8 e 9, Jonas escreveu, os que se entregam à idolatria, vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. E ele, mas eu não. Com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas não poderia compor essas palavras sem ter visto a salvação dos ninivitas. Jonas não poderia compor essas palavras sem ter sido perdoado, redimido, modificado por Deus, para depois contar sua própria história e decidir, ao Senhor pertence a salvação? Porque essa conclusão não existe sem o capítulo 4, onde ele vai resistir. E Deus não salva apenas os ninivitas do inferno, salva o próprio Jonas de uma vida medíocre, sem conhecê-lo. Salva Jonas dele mesmo. Ao Senhor pertence toda a salvação. Não somente a salvação da eternidade, mas Deus salva as nossas vidas, nos dá um sentido para ela. E essa é a conclusão dos Salmos. Uma tentativa de reduzir essa mensagem para tentar ser mais objetivo, tenho 4 tópicos para a nossa meditação. Para a conclusão, entendermos a maneira como Jonas contou a sua própria história, uma vez que não será possível agora voltar ao primeiro verso e reler tudo a partir dessa ótica. Mas os valores da vida resumiriam grande porcentagem da história de Jonas, uma compreensão da vida, uma compreensão sobre Deus e a pessoa de Deus e a transformação do seu espírito. Creio que seria suficiente esse esboço para exemplificar uma releitura de Jonas agora que chegamos ao final. Vamos observar, então, o fim da resistência e a transformação do espírito olhando para os valores da vida. O fim da resistência e os valores da vida. Quando você para com a resistência, você muda a forma como você vê a vida, muda os seus valores. Essa é a mudança espiritual que todos nós temos quando encontramos a Deus e quando encontramos a Deus com profundidade. Muda o que nós buscamos nessa terra, muda como nós vivemos a vida. É o fim da resistência. Mas o que é a resistência? A resistência é a sua consciência que insiste em dar a você mesmo um destino. Todos nós nascemos com ela. Isso não é implantado em você, você já nasceu com ela. Logo, todas as crianças que estão aqui presentes nasceram com essa consciência. E vamos chamar isso de resistência. O que é resistência? Eu nasci com um desejo embutido no meu coração, na minha natureza, e Paulo chama isso de uma natureza carnal, que é inclinada a fazer suas próprias vontades. E essa natureza, ela começa a se manifestar muito cedo. Manifestar sua natureza de descontentamento. E quando ele está descontente com alguma coisa que ele faz, ele expressa alguns sons, e o pai e a mãe ficam assim, e agora? Eu não sei, vai acalmar, vai dar alguma coisa. Mas ele está dizendo, estou descontente e me dê algum conforto, me dê o meu alimento, algum jeito, não é assim? Ninguém ensina isso. Todos nós nascemos com um dispositivo natural de querer fazer sua própria vontade, atender suas necessidades. E se não é corrigido ou educado, não é estimulado a valores eternos, a valores espirituais, você sai e vai buscando os seus interesses. Você começa a acreditar que o mundo tem que fazer suas vontades. Você tem que ser feliz de alguma forma. As pessoas precisam te compreender. Então você lança seus planos e alvos e vai andando, vai vivendo a vida. Então você pergunta para as pessoas o que você quer ser, o que você quer fazer, o que você quer ter, e todo mundo tem um plano de como ser feliz, de como se realizar nessa terra. E não precisa ensinar, está lá embutido. Paulo chama isso de inclinação natural, desejo da nossa carne que todo ser humano tem. Mas algo acontece na vida de um indivíduo quando ele se converte, quando ele tem seus pecados perdoados e Deus o ilumina com a salvação. Então Paulo agora disse, ele ganha uma segunda natureza, onde uma inclina a fazer a vontade própria, mas outra que Deus colocou no coração dele, que é a vontade de agradar a Deus, de buscar um valor maior, acima de todas as coisas. Eu não quero apenas ser feliz na terra, a felicidade é passageira, eu quero é conhecer a Deus. E Paulo chama isso de vontade espiritual. Muitos crentes, embora salvos, com pecado perdoado, eles têm duas naturezas. E eles resolvem alimentar a natureza carnal. São crentes, frequentam a igreja, oram, leem a Bíblia de vez em quando, mas eles continuam do mesmo jeito, seguindo suas próprias naturezas, o seu próprio caminho. E Deus se torna um acessório na vida dele. Mas Deus não se contenta em ser um acessório na vida das pessoas. Ele disse, não terás outros deuses além de mim. Então Deus olha para a vida de algumas pessoas dizendo, não, você não vai passar por essa vida como qualquer pessoa. E Deus vai lá e entra na vida daquela pessoa e se revela. E a vida então muda. E através de uma experiência, aquela pessoa nunca mais é a mesma. Ou porque decidiu buscar a Deus e contrariar a natureza, ou porque foi forçado a isso. Isso pode acontecer. Agora, uma vez que a nossa natureza é feita para resistir, vamos chamar de resistência. A resistência é quando nós não queremos pensar a respeito dessas coisas. Nós não queremos pensar a respeito do fim. Então, logo, quando diz Salomão, quando você vai a um funeral, no funeral há reflexão, os vivos levam em consideração. Mas quando você vai a uma festa, você não pensa nos valores da vida. E o que ele disse? Há sabedoria em ir ao funeral muito mais profunda do que ir a uma festa. E o que nós gostamos mais? De festa. Porque vamos pensar na morte. Para que ficar pensando nessas coisas? Coisas ruins. Pensar que um dia a vida vai terminar e Deus vai pedir conta da sua vida. Olha, isso aí me traz um trauma. Isso não traz pessoas para a igreja, pastor. Para com isso. Tem que pregar, tem que ensinar que nós podemos ter um paraíso na terra. Então Deus se torna refém da nossa felicidade. E nós passamos a cultuá-lo para receber um teor de felicidade em troca. E quando coisas ruins nos acontecem, nós vamos questionar a Deus. Onde está o Senhor que prometeu me dar tudo e agora o Senhor me toma as coisas? O que fiz de errado para ter planejado e ter terminado como terminou, no fundo do poço? E ao invés de perguntar por que as coisas são assim, nós questionamos a Deus e o culpamos pelos nossos fracassos. Isso é a resistência. Nós resistimos, o coração se bloqueia. E Jonas tem um coração tão resistente que o próprio Deus tentando dialogar, Jonas, para, pensa, tem razão. O Jonas nega, ele resiste, até que não dá mais. E ele então se entrega. Tem dois caminhos para vencer a resistência. O primeiro deles é a reflexão. Reflexão é quando você para, Senhor, não precisa perguntar, já entendi. Tem que pensar, tem que estudar, tem que conversar e tem que fiscalizar o coração. Eu tenho duas naturezas e vou chegar à reflexão porque eu quero te conhecer. Se essa for a sua situação hoje, bem-vindo à reflexão. Reflita, pense, avalie a sua vida. Olhe para o seu passado, olhe para a sua história, tudo que você fez e pergunte como cheguei até aqui. Que escolhas eu fiz e o que eu quero dessa vida. O que eu valorizo? Em que dedico o meu tempo? No que estou empregando o meu dinheiro, as minhas energias, porque aí estão os meus valores, os meus tesouros. E por que as coisas espirituais não têm muito valor para mim? Por que as coisas eternas têm pouco valor para mim? Pergunte ao seu próprio coração, conflite com ele. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho vem quando você é obrigado a refletir. Não é uma decisão sua. É quando Deus te escolhe e diz, eu vou tirar tudo da tua vida. E a hora que você estiver no fundo do poço, não tiver mais nenhum lugar para olhar, você vai olhar para cima. E quando não tiver mais como escalar a subida, você vai pedir ajuda e vai entender que só eu sou Deus. Eu espero não passar por essa situação. Espero que não seja a sua também. Mas se for, ainda sinta-se um privilegiado. Porque Deus ainda quer que você o conheça e não desistiu de você. Ele vai buscar você como buscou Jonas e não vai fugir da vontade dele. Não tem jeito, você vai conhecê-lo de qualquer forma, se Deus quiser. Agora, se você não tem nenhum dos dois caminhos para trilhar, aí eu lamento dizer que você deveria perguntar, mas espera, Deus, sou eu um salvo? Por que o Senhor me esqueceu aqui nesse mundo e me deixou? O Senhor não chama? O Senhor não fala comigo? E aí, se você está pensando, mas é justo questionar a salvação? Claro que é justo questionar a salvação. Se você é só um religioso que frequenta a igreja e não tem nenhuma sensibilidade para o Espírito, pergunte-se a si mesmo. Não sou eu alguém que me acostumei com o mundo religioso, mas eu nunca conheci a Deus profundamente? Mas se você tiver coragem de se perguntar, fique tranquilo, porque só os salvos são capazes de fazer isso com sinceridade. Porque essa ação também vem do Espírito de Deus que nos toca e nos leva a essa reflexão. Mas se isso não te incomoda, então lamento dizer que é possível que você passe a vida toda na igreja sem nunca pensar na eternidade. Isso é possível. É o fim da resistência. E quando a resistência termina, nós olhamos a vida de outras formas. É quando abrimos e, Senhor, eu parei, não vou mais resistir. Não me vença pelo cansaço. Mas alguns podem dizer, Senhor, o Senhor já me venceu. Eu entrego. Jonas fez isso. Ele resistiu até quando pôde. E não podendo mais, abre o seu coração. Porque ele se esqueceu de agradar a Deus, esqueceu que esse era o grande valor na vida. Lá no capítulo 1, verso 3, Jonas se dispôs a uma disposição. E qual era a disposição natural do coração de Jonas? Fugir da presença do Senhor para Tarsis. Uma vez que ele está fugindo de Deus, ele está buscando outra coisa. Quem foge de Deus é porque está buscando outra coisa. Versículo 1 do capítulo 2, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus. Ele buscou Deus em segundo plano, e Deus não pode ficar em segundo plano. Se você vai viver em outro lugar para não fazer a minha vontade, eu vou te buscar onde você estiver. O salmista diz, se eu subir às alturas ou descer à profundeza da terra, adianta, Senhor, o Senhor está lá, não tem como fugir do Senhor. Mas o Jonas, que não entendia isso, achou que era possível fugir de Deus e tornar Deus um acessório à sua vida. Eu vou para Tarsis, o Senhor vai comigo. E Deus disse, não. Vou te jogar lá no fundo do abismo para você entender que eu tenho que ser o primeiro na sua vida, o primeiro lugar na sua vida. Jonas lembrou de Deus somente quando necessitou. No capítulo 2, no verso 7, ele diz, quando dentro de mim desfalecia a alma são aqueles minutos antes da morte. Quando você sabe que as suas energias estão acabando e não há mais solução, vai morrer. E Deus, naquele momento, só podia me pensar no Senhor. Me lembrei do Senhor. E aí subiu a minha oração no seu santo templo. Algumas pessoas, de fato, só vão lembrar de Deus em momentos assim. Espero que não seja a sua situação, como a de Jonas, que tem que jogar lá no fundo do poço para fazer, Senhor, e agora? Não me deixe morrer, não, Senhor. É justo pedir para Deus não te levar? Depende. Porque muitos pedem e Deus não ouve. Mas vamos considerar que quando você vence a resistência e vai até Deus, Senhor, não me leve agora. Mas por que não te levaria agora? É a pergunta de Deus. E você tem que responder a Ele em reflexão. Por que não te levaria agora? E se você disser, Senhor, mas eu não visitei todos os lugares do mundo? Que eu tenho planos? Eu economizei tanto e agora se eu me levar agora, de que vai ter adiantado economizar por 30 anos da minha vida e agora não vou poder desfrutar da minha aposentadoria? E Deus vai dizer, não tenho nenhum compromisso com a sua alegria, com a tua felicidade. É lastimável ter que dizer isso para os cristãos de hoje e esses cristãos se decepcionarem. Porque isso é o natural, é o óbvio. Ele é Deus, nós não somos deuses, nós somos servos dele, não ele nosso servo. Mas para o cristão moderno nós temos que alertá-lo, Deus não é teu servo. Ele não tem nenhum compromisso com a sua alegria, com a sua felicidade. Dizer isso para esse mundo é difícil, mas é a realidade. E nós precisamos ser lembrados de que não podemos buscar a Deus somente quando necessitamos de alguma coisa, porque isso é colocá-lo em segundo plano e buscá-lo quando temos nossa necessidade. Isso não é adoração, não é tratá-lo como Deus. E você está buscando a Deus hoje? Quantas pessoas começam a buscar a Deus e a orar fervorosamente quando estão doentes, desempregadas ou sendo perseguidas? Será que estão buscando a Deus ou colocaram Deus em segundo lugar? Agora eu preciso de um Deus. Se eu preciso de um Deus, deixa eu buscá-lo. Mas se alguém chega até Deus, se for a sua situação também hoje, mas eu vim por essa razão, estou sofrendo, eu preciso de Deus. Se você veio por essa razão, reflita e mude. Senhor, o Senhor me trouxe pela dor, mas eu não te conhecia. Porque antes te conhecia de ouvir falar. Mas agora a dor me fez andar contigo. E eu não preciso mais da solução do meu problema. Eu preciso só do Senhor. Pessoas às vezes chegam até Deus pela emoção, porque são empurrados e conhecem a Deus profundamente, então mudam suas vidas, ainda é possível. Lembrou de Deus somente quando necessitou, e também no capítulo 3, no verso 4, ele fez o que Deus pediu por amor a ele mesmo. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O Jonas pregou. Mas ele pregou por amor a ele mesmo. Eu vou fazer o que Deus está pedindo, mas Deus não vai salvar ninguém aqui. Porque Deus não conhece esse povo. Então eu vou pregar uma pregação pequena, somente algumas palavras rápidas, e eles não vão me entender. A surpresa para Jonas é que Deus converte aqueles corações, e o capítulo 4, versículo 1, que prova, pelo narrador, que o Jonas não queria aquilo, ele fez esperando outra coisa, que ele ficou completamente irado pelo resultado. Ele pregou, eles ouviram, se arrependeram, não era para fazer isso. Se fosse para fazer isso, não teria eu pregado. Ele não fez a vontade de Deus por amor a Deus, ele fez por amor a ele mesmo. Quantas pessoas estão hoje buscando a Deus na vida? Não por amor a Deus. Eu estou servindo o Senhor há anos e há anos, e o que eu ganho em troca? Só perseguição? A minha vida não melhora, então não farei mais. Então a razão pela qual você fez não foi Deus, foi você mesmo. Quantas pessoas já disseram, ah, pastor, já passei tantos anos na igreja, mas agora já cansei, vou procurar outras coisas para fazer. Olha, então você trocou Deus, abandonou Deus, porque o que você fez não foi para Deus, foi porque você esperava alguma coisa. Como o resultado não veio, você se cansou. E isso é possível acontecer. Negou dar valor à vontade de Deus. Não era a vontade de Deus o que o motivava a fazer, mas o que ele poderia vencer e ganhar com isso. Notem sobre os valores da vida. É preciso vencer a resistência e alterar os próprios valores para que a vida comece a mudar. Um coração obstinado que persiste na adoração de si mesmo jamais conhecerá a vontade de Deus. Você pode se dedicar às questões religiosas, pode ser bem-sucedido na vida, porque os incrédulos também podem ser bem-sucedidos nos negócios, nos relacionamentos, na vida. Isso não pertence somente a cristãos. E ser bem-sucedido nos negócios, nas finanças, nos seus empreendimentos, nos seus relacionamentos, em tudo que você faz na vida, não é sucesso espiritual. Muita gente com sucesso na vida, e você conversa com ele, não tem Deus. Não tem profundidade, que é o que mais importa para nós cristãos. Isso tem um valor que excede qualquer outra coisa que vamos fazer na vida. E se você não vencer a resistência, seus valores nunca vão mudar. Porque todos nós temos embutido em nossa natureza o desejo da realização, do sucesso em tudo que nos empreendemos, da sensação que nós vamos experienciar nessa terra. Ninguém começa um empreendimento e depois torce para dar errado. Não é assim, é natural para nós. Tudo que você está fazendo, você espera ser bem-sucedido. Isso não é um problema. O problema é que a resistência diz, isso é o valor, não Deus. E se isso der errado, então a minha alegria vai sumir e eu vou questionar a Deus porque as coisas aconteceram. Não são esses os nossos valores. Então não conhecemos a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que você o conheça profundamente. Em segundo lugar, o fim da resistência e a transformação do espírito é o fim da resistência e a compreensão da vida. Uma vez que a resistência chega ao fim, você compreende a vida muito melhor. Você entende o que é a vida. E que é uma grande pergunta que os homens fazem. O que é a vida? Não, que pergunta difícil. Havia um apresentador, um entrevistador que eu admirava muito pela sua capacidade de entrevistar. Mas por quê? Porque eu tinha a resposta pronta para quando perguntasse o que é a vida. E nunca, das entrevistas que assisti, as pessoas deram uma resposta satisfatória. Porque ele faz a pergunta 3 vezes. Ele era um diretor de teatro, então ele leu muitos livros, livros que eu também li, então sei de onde ele tirou aquilo. E ele perguntava o que é a vida. E a pessoa firulava, respondia, e parecia bonito, poético e tal. E ele dizia, tá, o que é a vida? E na segunda vez a pessoa se irritava e começava, você não entendeu ainda? Explicava a mesma coisa. Aí ele perguntava pela terceira vez o que é a vida. Aí então ele dizia, você não vai responder mesmo. Então fazia aquela sua brincadeira soberba, porque ele era muito soberbo nesse sentido, desprezava o convidado, você não entendeu, perdi meu tempo. E ele passou a vida sem nunca obter aquela resposta, e que parece que é uma resposta muito profunda. Olha, mas é uma resposta tão básica que nós temos nas Escrituras. Porque aquilo que o homem pergunta, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, ninguém responde. Mas a Bíblia não responde. Para nós é uma resposta tão simples. Viemos de Deus, estamos aqui para conhecê-lo e depois voltar para casa. Voltar para casa. Isso é a vida, ela tem 3 respostas. E elas precisam ser complementares. De onde você veio, para você saber o que é a vida? O que você está fazendo aqui? E o que você vai fazer com ela depois que ela terminar? Se você não entender isso, a sua existência não tem significado. Você está caindo em queda livre, sem saber para onde vai. Note que a Bíblia nos dá essa resposta. Viemos de Deus, estamos aqui para conhecê-lo. E por quê? Para depois devolver a ele o Espírito, da mesma forma como Cristo devolveu. Jesus não veio ao mundo, sim. De quem? De Deus. Fazer o quê? Cumprir sua missão. E depois que cumpriu, voltou para Deus e disse assim, Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Você e eu viemos ao mundo porque Deus nos deu a vida, uma dádiva. E disse, desenvolva, me conheça. E um dia Deus vai dizer, vem para mim. E você cai. E o seu corpo vai para a terra. E o seu espírito volta para Deus. Será que você vai poder dizer a Deus, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. O que vim fazer, eu fiz. Olha, a vida tem outro significado quando você passa a olhar com esse óculos. Agora, a vida pode mudar num instante para muitas pessoas, como foi para Jonas. Você coloca os seus valores, você não compreende a vida, e você se dedica, e de repente Deus pega e faz assim, ó, num minuto. Quantas pessoas Deus não mudou completamente a vida com uma notícia? Não é? Com um sintoma. E a palavra do Senhor veio a Jonas, o Jonas estava bem tranquilo na sua vida, vendo a sua aposentadoria como profeta, arrumadinho na sua terra, com seus planos, mas de repente Deus chega para ele e diz, Jonas, eu tenho uma frase só para dizer para você, o que é? Desponte. Não deve ser boa coisa. Desponte? Já começa assim, saia da tranquilidade. O Senhor veio acabar com o meu conforto, não quer nem saber o que o Senhor vai dizer a seguir. Já me incomodou. Mas o que Jonas não esperava é que esse incômodo de Deus não seria pequeno. Não, Jonas, você vai a Nínive. Não, peraí, a Nínive? E veio, é assustador. Menos de 1 minuto de conversa mudou completamente a vida de Jonas. E algumas vezes a sua vida também, você planeja, você coloca o seu coração, de repente Deus estala os dedos, uma única frase muda tudo. Um único momento muda completamente a sua história. A vida pode mudar no instante. Nós temos que entender que a vida é assim. Nada é definitivo para nós. Nada em nossa vida é definitivo. Tudo é temporário. Aliás, a própria vida é temporária. ela não é definitiva. Nesse mundo, nada é definitivo, nem mesmo a vida. Tudo passa. Você, quando é jovem, acha que deve casar, porque quando casar, a vida está resolvida. Acabou a minha busca. E você começa a casar e descobre que ele está começando. Aí você descobre que passa rápido, não é? Aí tem o filho. Aí quando nasce o filho, você fica assim, olha que maravilha, tenho meu filho. E piscou o olho, já vira avô. Eu não vou nem explicar, Márcio, vocês dois aí, daquela conversa sem sentido que vi ali nos bastidores certa vez, quando receberam notícia que ia ser avô e ouvi uma conversa. Na verdade, três conversando. Conversa assim, sem sentido matemático, né? Porque disseram assim, olha, então eu sou avô, mas eu sou jovem. Eu falei assim, eu também. Eu não tenho, é impossível. Não existe avô jovem. Se é avô, tem que ter duas gerações depois da sua. Não tem como ser jovem, é impossível. Que história é essa? É um auto-engano nesse sentido, né? E eles, deixei eles lá, falei, não vou alertá-los da realidade, deixei eles aí. Mas é isso, de repente, a vida passa, não é? E você, quando começa a pensar na sua infância, descobre, eu nem percebi, passou rapidinho uma infância, depois vem a juventude, depois vem o casamento, depois vem o primeiro filho, o filho se casa, de repente você descobre que a vida está passando e você não consegue segurar. Sim, a vida é assim, você não sabia? Você não sabia que ela termina? Porque você só pensa no fim quando o fim chega. Existe um romance muito importante que acho que todo mundo devia ler, mas tem que ter maturidade para entendê-lo. A Morte de Ivan Ilitch, um livro de Tolstói. E naquele livro, uma personagem, o livro é sobre a vida e a morte, e a personagem se vestia de forma peculiar, porque era ele um jurista, e ele tinha uma medalha que ele colocava no seu bolso, que em latim estava escrito, pense no fim. Não se esqueça do fim. E por que aquela personagem tinha isso? Para você viver a vida. Se você se esquecer do fim, já não entende mais ela. Porque você esquece que é mortal, você não vê o tempo passar, você começa a ter valores efêmeros e o seu coração vai junto. Mas na vida, nada é definitivo. O Jonas chegou a essa conclusão no capítulo 2, no verso 3, quando disse, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Aí eu pensei no fim. E então você vai perceber que a vida é uma dádiva de Deus porque nós só entendemos as coisas pelo contraste. Só sabemos que a vida tem valor quando pensamos que podemos perdê-la. Tudo na vida nós conseguimos entender as coisas por contraste. Mas se tudo fosse igual, você não teria como dar valor às outras coisas. Logo, se a vida toda fosse felicidade, você nunca seria feliz, porque você não teria com o que comparar. Então é impossível ser feliz o tempo todo. E é nesse sentido que a vida é uma dádiva de Deus. Quando você pensa que a vida pode terminar a qualquer momento, pelo contraste você diria, então a vida tem um valor. Mas é temporário. Ela passa. Agora, o Jonas pediu para morrer três vezes. No capítulo 1, no verso 12, ele disse aos marinheiros, tomai-me, lançai-me ao mar e o mar vai se aquietar, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio essa tempestade. Me jogue no mar e está tudo certo. Depois, no capítulo 4, no verso 3, já que Deus não ia fazer a vontade dele, ele então disse, Senhor, peço-te, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Deus não faz a vontade dele de novo e o confronta, dando a planta e tirando a planta. Então Deus pergunta para Jonas, tem razão? Ele disse, sim, tem razão até a morte. Pode me matar porque a vida não tem valor para mim. Quem dá muito valor à vida se torna idólatra e quem a despreza também. Porque a vida é uma dádiva que Deus te deu. E ela é curta para que você dê o valor que ela deve ter. O valor da vida é um valor curto. Não tem valor eterno na vida. Então Paulo disse, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo, então você não dá valor à vida. Não, calma aí. Eu não a considero um valor em si, mas o valor que ela tem é porque através dela eu posso cumprir o que vim fazer aqui. Contanto que cumpra o chamado que recebi do Senhor. Aí a vida tem um valor. Porque se eu não usar essa vida até o fim, eu desprezo aquilo que Deus me deu para conhecê-lo. Se você tem isso como valor espiritual, note, se o médico disser para você assim, você só tem mais um dia de vida, o que você faria? Ah, então me mate de uma vez. Já que não é para viver por 100 anos, então não quero. Olha, um dia de vida ainda é um presente. Porque a vida se renova dia a dia. Ninguém vive 100 anos de uma vez. Nós só vivemos um dia de cada vez. Todos os dias acordamos e Deus renova sua misericórdia. E não temos a certeza ou a garantia de que vamos terminar aquele dia. Toda vez que alguém morre, ele morre num dia. Ele teve que acordar em certo momento e morrer em algum momento daquele dia. Não tem jeito. Deus não dá a você a garantia de quanto tempo vai viver. E se você desprezar mesmo cada segundo que Ele deu, é um desrespeito que você faz com o que Ele te deu para conhecer no mundo mortal. Então tem que viver o máximo possível e conhecer a Deus profundamente. Mas um dia de vida num hospital vale mais do que morrer. Por quê? Porque você pode conhecer a Deus e torná-lo conhecido com um dia de vida, mesmo em grande sofrimento. A vida é para sofrer. É um presente que Deus nos dá. Então, quando nós colocamos, e por isso que a comparação que sempre faço para exemplificar a vida como a água, isso é muito importante quando entendemos assim. A vida é assim, Deus pega você e te joga lá no litoral e fala assim, pega um pouco de água para você. Aí você vai lá e pega um pouco de água pelas mãos. Uns pegam um pouco mais, outros um pouco menos, e você vai tentando equilibrar aquilo. E Deus diz para você, olha, isso aí é a sua vida. Ela é pequena, ela é passageira, você não consegue retê-la por muito tempo. Então, proteja, use-a corretamente. E, de repente, você vai e a água vai escorrendo pelos dedos, às vezes. E mesmo que você a proteja, ela vai evaporando e ela vai sumindo das suas mãos e você vai vendo aquilo secar. E aí, quando vai diminuindo e você percebe que está diminuindo, quanto menos a quantidade, mais valor você dá. Eu tenho que usar bem. Não posso desperdiçar isso em valores efêmeros, porque quando acabar, o que é a vida quando ela acabar? E a vida vai acabando, e de repente, quando fica aquelas últimas gotas, e você equilibra, e você protege ainda mais, você toma mais cuidados, você fica mais sábio. Aí você pensa, quando eu tinha tanta água, eu desperdicei tanto com coisas bobas na vida. Isso é a juventude. Mas conforme você vai adquirindo sabedoria, você descobre assim, não, a vida tem que ser usada com profundidade para Deus. E aquelas últimas gotas são equilibradas e de repente você vai olhando, ela vai evaporando até que a última gota está sobre a sua mão e você diz, Senhor, eu lamento tanto e que a vida tem que acabar. Aí Deus diz para você, não se preocupe, olha aí para o mar. Essa vai acabar. Mas tem uma que nunca acaba. E sabe por que eu dei um pouquinho dela para você? Para você sentir falta de algo mais. E desejando algo mais, colocar o seu coração na água e não nas coisas que ela pode trocar. E desejando mais vida, vou te dar a eternidade. E aí você vai sentir falta da eternidade. Por isso o autor dos Eclesiastes diz que Deus fez o homem e colocou ele no seu devido lugar, no tempo, no devido tempo. Mas ele colocou a eternidade no coração do homem, para o homem não encontrar satisfação nessa vida. Não há nesse mundo vida suficiente para satisfazer o nosso coração. Ela é mortal. E o Jonas não entendeu isso. Ela deve terminar, e a vida deve terminar na vontade de Deus. É importante viver com profundidade para conhecer a Deus, e é importante terminar a vida na vontade de Deus. Para não se tornar idólatra das coisas temporais, o capítulo 2, no verso 6, o Jonas escreveu, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. O Jonas está descrevendo a sepultura, eu já me senti lá na sepultura. A vida chegou ao fim, mas um milagre aconteceu, o Senhor me deu uma segunda chance. É preciso vencer a resistência e compreender a vida para que seus valores comecem a mudar. Se você vence a resistência, passa a ter outro valor e compreender a vida de outra forma. Um coração obstinado que persiste na realização de si mesmo jamais desenvolverá a vontade de Deus. Se você acha que veio ao mundo para realizar a si mesmo, então você nunca vai descobrir a vontade de Deus. E conforme a vida vai chegando ao fim, você lamenta que perdeu tanto tempo e que todas as suas vaidades serão esquecidas. Aliás, se nós soubéssemos quão rápido seremos esquecidos depois que morrermos, daríamos valores maiores à eternidade. Daríamos um valor maior ao testemunho que vai ficar no coração daqueles que nos importaram. Não importa quão famoso você possa ser nessa vida, o dia que você morrer, vai ser esquecido. Vai ser substituído por outro. Mas quando você é importante para alguém, não tem substituição. Ninguém te esquece, por causa do testemunho, por causa dos seus valores e virtudes. E isso só vai acontecer com aqueles que andarem contigo lado a lado. Aí pessoas são insubstituíveis. Eu sei que eu estou contrariando uma frase que diz ninguém é insubstituível, estou contrariando intencionalmente, não acredito nisso. Funções são substituíveis. Então, quando um funcionário da empresa morre, olha, coloca outro. Funções são substituídas, mas pessoas não. Uma pessoa é única e viveu aqui. Quando o esposo e a esposa morre, e ele se casa ou ela se casa com outro, tem que se lembrar. Você está casando com aquele que foi marido da outra e ela não pode ser esquecida. Não, só caso contigo se você pôr fogo em todas as fotografias dela. Então não se case. Por quê? Porque foi uma pessoa importante que viveu contigo e ela não pode ser esquecida se ela foi uma pessoa virtuosa. Isso não impede que alguém, um viúvo, uma viúva, case novamente. Mas se casar esquecendo a outra, está tentando substituir aquilo que é insubstituível. É nesse sentido, só aquelas pessoas que andaram com você não vão te esquecer, o mundo vai. Não viemos aqui para realizar a nós mesmos, mas para conhecer a Deus, desenvolver a vontade dele, para que outros também o conheçam e o conheçam através de nós. E em terceiro lugar, o fim da resistência e a transformação do espírito. O fim da resistência nos dá uma compreensão de Deus. Deus é soberano e não pode ser frustrado, mas nós, a nossa resistência faz com que você acredite o contrário. Que Deus pode ser manipulado, que Deus pode ser convencido, e que Deus olha para o mundo e interage com os homens fazendo a vontade deles. O livro de Jonas comprova isso para nós, porque Deus é soberano e não pode ser frustrado. O que ele vai fazer, ele vai fazer. Com ou sem você. Se isso te desanima a buscá-lo, então não o busque. Porque se você o busca para satisfazer você mesmo, não o encontrará de qualquer forma. Mas se você busca para fazer a vontade dele, sabendo que é um privilégio participar da obra que ele está fazendo no mundo, então você pode buscá-lo e ele vai te usar perfeitamente. Mas não acredite você que você é tão importante para Deus e o seu coração dizer, Senhor, se eu não te buscar, se eu não orar, se eu não frequentar a igreja, se eu não te servir, o que o Senhor vai ser? E Deus vai te responder, exatamente o que eu sou. Não cresço nem diminuo. Então o mundo não vai te conhecer, ele vai dizer sim, eu posso fazer das pedras, filhos de Abraão. É só a sua soberba que acha que não. Mas o Jonas então acreditou que Deus poderia ser frustrado, então lá no capítulo 1, verso 2, diz, ponte, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus disse, vá lá, porque eu vou consertar o coração deles. Tem a ver com a maldade deles que me ataca. E o Jonas então pensou, não, eu vou fugir, quero ver como é que Deus vai fazer isso. Depois, no capítulo 3, no verso 4, de toda a sua trama, Jonas está lá. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava. E dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Se você encontrasse com Jonas naquele momento, ia dizer assim, Jonas, você não é aquele que encontrei lá em Jope, dizendo que Deus não ia fazer com você? Você está aí pregando. Viu só? Deus não só faz o que Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer. Ele é soberano. Deus quer tanto a mensagem quanto o mensageiro. Isso é algo importante na leitura de Jonas, que Jonas vai compreender quando ele vence a resistência. No capítulo 4, no verso 1, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Deus poderia, então, abandonar Jonas ali e chegar à conclusão. Eu queria salvar Nínive através de Jonas e já fiz. Jonas, viu só? Agora, se você quer continuar irado, fique. Vai viver sua vida. Mas o texto termina ali para nos demonstrar que o problema não era Nínive, mas era Jonas. O interesse de Deus não é a salvação de Nínive, é a salvação de Jonas também. Ele não é senhor da salvação dos outros, ele é senhor de toda a salvação. Então ele queria o mensageiro, ele queria a transformação de Jonas. No capítulo 4, no verso 2, Deus então sendo soberano, ele fez a mensagem chegar e ele quer transformar Jonas. E o Jonas então endurece o coração em resistência e diz, Senhor, não foi o que eu disse quando estava na minha terra? Foi por isso que eu fugi? Eu fugi porque eu sei que o Senhor é misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, te arrepende do mal, que o Senhor iria salvar a Nínive, então me deixe em paz, porque eu estava certo. Mas Deus é tão misericordioso que Deus não olha para o pecado do homem e não dá ao homem o que ele merece. Deus dá o que ele precisa. É diferente. Muitas vezes, nossos corações rebeldes, nós vamos até Deus e reclamamos com Deus, e questionamos, por que Deus, por que Deus? E se Deus fosse dar o que nós merecemos, Ele ia destruir todos nós. Mas Deus misericordioso, Ele vem e dá uma chance, uma segunda chance. Pense bem, reflita, eu quero mudar o seu coração. E na sua misericórdia, Ele não nos destrói, mas Ele renova todos os dias, nos dando uma segunda chance, e Ele fez isto hoje pela manhã. Uma vez que você acordou hoje pela manhã, a vida é uma segunda chance. Algumas pessoas que passam por episódios chamados de quase-morte, seja num acidente em que, de forma milagrosa, ele escapou, aí ele usa a expressão, nasci de novo. Ah, depois daquele dia eu vi a vida diferente. Pessoas que são diagnosticadas com uma doença e desenganados pela medicina, são curados de forma não natural. Ele, olha, foi um milagre, nunca mais fui o mesmo depois daquele episódio. Você precisa disso? Para saber que você está vivo agora só por um milagre de Deus? Será que não é falta de reflexão entender o que é a vida? Que você pela manhã só acordou porque Deus foi misericordioso, porque Deus não precisa nem de doença, nem de acidente para tirar ninguém daqui? Que Ele tem a vida e a morte nas suas mãos? Então, se você perdeu isso, você perdeu a capacidade de refletir e de entender o que é a vida. E aí não compreende mais Deus, que ela depende totalmente de Deus. E que Deus é imutável, mas as consequências não são. Capítulo 2, versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Consequências, Jonas, nossas ações têm consequências. Deus não muda, mas suas ações podem atrair sobre você consequências trágicas por suas escolhas. Deus continua o mesmo, mas você traça uma rota que pode ser danosa para a sua própria vida. No capítulo 3, no verso 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Na expressão de que Deus viu que eles se arrependeram e tirou a consequência que seria da maldade e eles tiveram em troca a misericórdia de Deus. Nossas ações têm consequências. Nossas ações podem mudar o destino, podem mudar o caminho, podem mudar a rota, podem mudar tudo em nossas vidas, só não muda Deus. Deus continua do mesmo jeito. E uma conclusão sobre esse tópico muito importante é que o Senhor quer algo de nós, mas não isento de nós. O Senhor quer algo de nós, mas não isento de nós. Se você acha que vale fazer coisas para Deus, mas não vale fazer de coração, se engana. Deus quer que você faça. Deus quer suas ações, Deus quer suas escolhas, mas Ele quer mais do que elas, o seu coração. Deus tem interesse na mensagem, mas também no mensageiro. E por fim, o que resumiria mais uma parte do livro de Jonas, que prova que ele venceu a resistência, abriu seu coração e arrependimento, e Deus o transformou, e transformou seu espírito, é uma forma de concluir isso, dizendo que o fim da resistência traz a transformação de espírito. Muda os valores que temos sobre a vida, muda a compreensão da vida, muda a compreensão que temos de Deus. E logo, vence a resistência, diminui a resistência e transforma o espírito de forma permanente. No capítulo 2, no verso 6 e 7, lá naquele poema que ele escreveu, podemos entender que para Jonas, uma vez que ele compreendeu isso e vai narrar dessa forma, o maior castigo que nós podemos ter em vida é o afastamento de Deus. E esse castigo está presente na vida de salvos. Uma vez que a salvação não depende de você, depende somente da obra de Cristo, se Cristo pagou o seu pecado, se você crê nele como Salvador, você vai herdar a vida eterna. Você é liberto do castigo eterno. Mas se as suas escolhas continuam na direção contrária a Deus, você pode ver uma vida longe de Deus. Se entregue à sua própria idolatria e passar pela vida sem experimentar Deus com profundidade. Isso é possível. Temos experiências na Bíblia narradas de pessoas que passaram pela vida contemplando o pecado, embora sabendo quem Deus era, não glorificaram como Deus. E o maior castigo da vida é viver longe de Deus. Por isso que o inferno terá o seu maior castigo, um distanciamento eterno da pessoa de Deus. Ele disse, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Fiquei preso, ninguém poderia me acessar e ninguém jamais poderia mudar aquele resultado. Era a consequência da morte que não tem retorno. Mas ele diz, contudo, o Senhor foi lá na profundeza do abismo e fizeste subir da sepultura a minha vida. O Senhor me deu uma segunda chance. E no verso 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, me lembrei do Senhor e, olhe, a minha oração chegou, o Senhor ouviu. Isso é um milagre. O fim da resistência faz com que você contemple a Deus, entenda o valor da vida, entenda a vida e transforme o Espírito do Senhor. Cada dia hoje é um renovo. Cada dia é uma segunda chance. Jamais verei a vida da mesma forma. Não precisa me jogar no fundo das trevas para que eu contemple a luz novamente. Cada novo dia é uma nova chance. Versículo 6 do capítulo 2. Eu desci até os fundamentos do monte. Descia até a terra, não dava para sair de lá. Então, cada dia é como se eu estivesse lá novamente. Para a nossa conclusão desse tópico e concluindo a reflexão de hoje, uma tolice generalizada afeta todos os seres humanos. Então, estamos inseridos nela. Somos seduzidos pela ilusão de tomar decisões pensando nos benefícios imediatos que receberemos. E isso nos leva à idolatria. Tudo que nós estamos fazendo, esperamos algo em troca. Queremos alguma realização em troca. Todos os seres humanos são seduzidos para isso. Não há dúvida de que a vida é finita. A sabedoria está em vê-la como se já estivesse concluída, como se essa existência fosse uma segunda chance. Isso certamente modificaria nossos valores e, consequentemente, nossas escolhas. Se você parar para pensar hoje assim, você já está vivendo a segunda chance. Basta pensar que você, por mérito ou merecimento, já deveria ter morrido, porque todos nós merecemos a morte. E também, sequer merecemos, o nascimento. Se eu estou vivo hoje, é uma segunda chance. E o que você vai fazer com essa segunda chance? Porque pessoas à margem da morte pedem a Deus uma segunda chance. Senhor, não me deixe morrer agora. E esse pedido tem uma razão. Então, eu devolvo a vocês. Se você tiver que pedir a Deus, Senhor, não me deixe morrer agora. E Deus perguntar, por que não? Como você responderia a Ele? Senhor, não me deixe morrer agora. Porque eu quero te conhecer ainda mais. Porque eu não terminei aqui como Paulo. Eu não posso dizer, Senhor, eu completei a minha jornada. Senhor, não me deixe morrer agora, porque eu gastei todos os anos da minha vida. Quando eu olho para o meu passado, foi uma vida em fuga. Não foi uma vida que te encontrou ainda. Foi aquele trajeto de Jonas fugindo do Senhor. Eu passei a vida fugindo do Senhor. Então não me deixe morrer aqui, como o Senhor não deixou o Jonas morrer longe de ti. Terminando a vida em fuga, desprezando o seu chamado, a sua missão, e perdendo a única oportunidade que teremos. Não me deixe morrer agora. E talvez seja essa uma razão justa para continuar vivendo. Mas se a sua razão for assim, Senhor, não deixe morrer agora, por quê? Porque eu já tenho muitas vaidades para completar na terra. Por que Deus deveria deixar? Se já é uma segunda chance. Quando era jovem, eu achava que eu ia morrer antes dos 25. Não era convertido até os 18 e eu gostava muito de esportes radicais. Tudo que eu fazia, a média das pessoas era até os 25. Falei, não, até os 25 está bom. E já estou com 45, então estou com 20 no lucro. Quando eu penso que poderia ter morrido lá e não teria vivido os últimos 20 anos que vivi, eu penso assim, o Senhor é muito bondoso. Pode ter sofrimento, pode ter angústia, mas ainda assim eu prefiro a vida. Paulo Henrique, você queria ter morrido lá aos 25 anos ou vivido os últimos 20? Sem dúvida nenhuma, Senhor, os últimos 20. Porque se eu tivesse morrido lá, não teria te conhecido como eu conheço agora. E se o Senhor me der mais 20 anos pela frente, vou te conhecer mais, então não me deixe morrer agora, porque eu quero te conhecer mais. E talvez seja essa uma razão justa para pedir a Deus, não me deixe morrer assim. É certo que todos perceberão isso um dia, mas é lamentável que a maioria só entenda quando for tarde demais. Em que sentido? Na beira da morte. Senhor, não me deixe morrer agora. E Deus diz, não, era até aí mesmo os seus dias. Pediu tarde demais. Todos vão perceber isso um dia. Todos ao chegar lá no minuto final vão pensar em como levaram a vida. É inevitável, está na nossa natureza humana pensar em como levamos a vida. Se você já ouviu aquilo, no final da sua vida passa um filme na sua cabeça. Alguns um filme de rolo, outros um DVD, outros de alguma forma vai passar. Você vai pensar assim, o que eu fiz da minha vida? Senhor, não tem como mudar. Não, tarde demais. Porque eu renovei todos os dias e você não parou para refletir. Você resistiu à reflexão, resistiu à minha palavra. Preste contas, entregue teu espírito. Mas, Senhor, não posso fazer como fez Jesus. Em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Não está. Eu não posso fazer como Paulo, Senhor, e nada considero a vida preciosa, contanto que complete, não completei. Perdeu a chance. Já foi. É para pensar enquanto está vivo. Você e eu que estamos aqui refletindo, nesse momento precisamos pensar que Deus renovou o fôlego hoje pela manhã. E nós vamos refletir por que Ele fez isso? Ou vamos esperar chegar ao fim da vida para pensar em como nós estamos vivendo? Como nós olhamos o nosso passado? Porque o passado deve explicar a sua maturidade. A palavra do Senhor veio a Jonas e ele não ouviu. E que ao vencer a resistência, você e eu, e sob o testemunho de Jonas que meditamos nessas mensagens todas, possamos dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar. por isso não te obedecia. Agora conheço-te de contigo andar, e assim cada célula do meu corpo clama pelas tuas virtudes. Que seja essa a nossa oração, a experiência de Jonas, à luz e da reflexão da palavra de Deus, para não ter que experienciar o que Jonas experimentou, para chegar lá na vida e falar assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor me perdoou e renovou a vida. Porque antes eu conhecia só de ouvir, mas depois de passar pelo que passei, nunca mais serei o mesmo. E ele mudou. Ele venceu a resistência. Ele refletiu, abriu seu coração e terminou a sua vida, porque nesse momento a vida dele já está terminada. E faz muito tempo. Terminaria de qualquer forma, mas que bom que ele terminou, corrigindo a sua direção. Você e eu que não terminamos a vida ainda, podemos olhar para o nosso passado à semelhança de Jonas. Senhor, quantas coisas erradas eu fiz. Quantas experiências. E aquelas que foram em fuga, eu me arrependo delas. E aquelas que me trouxeram sofrimento foram necessárias para que eu pudesse te reconhecer. Não me deixe terminar uma história em fuga, mas uma história de quem olha para o passado e diz: fiz, eu pequei, eu falhei, mas até mesmo os meus erros me trouxeram até aqui. Porque o arrependimento supera os erros. E porque errei e arrependi, te conheci. Porque eu falhei e colhi as consequências me trouxeram aqui para te conhecer. Então a vida valeu. Valeu porque te conheci. Antes te conhecia de ouvir falar e por isso não te obedecia, mas agora não, Senhor. Agora o Senhor vai fazer o que o Senhor quiser da minha vida, porque foi-me bom ter passado pelo sofrimento que te conheceu. O fim da resistência e os valores da vida, a compreensão da vida e a compreensão de Deus e a transformação do Espírito. Quando nós vencemos a resistência para ouvir a Deus, abrimos nosso coração, entregamos e Deus nos molda. Esse é o caminho de Jonas que Deus transformou. E essa é a nossa vida que Deus também quer transformar. Devolvo as perguntas a você. Você deseja uma mudança na vida espiritual? Deseja desenvolver a fé, alcançar a maturidade e conhecer a Deus profundamente? Isso não virá tomando suco de laranja no ar-condicionado. Não é dessa forma que você vai desenvolver a espiritualidade. É vivendo todos os dias os desafios da vida, buscando por Deus. É uma vida à procura de Deus em todas as coisas. Você evita refletir sobre a vida na tentativa de se eximir de responsabilidade para realizar mudanças? Você procura não pensar nisso, não pensar no valor da vida, na razão da vida e que Deus vai pedir contas, não pensar muito em Deus, não pensar muito nas consequências, tudo que importa para você é a sua realização, você procura evitar para não se responsabilizar e buscar mudança? E se hoje fosse o fim da sua história? Se hoje fosse o último capítulo da sua jornada, como descreveria suas más escolhas e fracassos? Você diria assim: eu fugi de Deus e estou terminando a vida longe dele. Ou será que você pode dizer hoje: Senhor, até mesmo os meus erros, obrigado, porque o Senhor não me deixou terminar a vida lá. O Senhor perdoou os meus pecados. E aquelas escolhas que hoje posso contar, não me orgulho dos meus pecados, mas elas me trouxeram porque eu me arrependi e te conheci. E assim como Jonas pode contar sua própria história: eu fugi do Senhor, mas que bom que o Senhor me achou e não me deixou terminar lá no abismo. E uma vez que o Senhor me achou, estou eu aqui ainda completando essa vida. É assim? Ou será que você vai lamentar que a sua vida, a sua história de vida, é uma vida fugindo de Deus e nunca parou para se confrontar em reflexão diante dele? Vamos orar e vamos responder isso ao Senhor. E essa resposta que você deve dar ao Senhor, eu peço a você que sonde o seu coração. Nós não vamos apenas, com essa oração, encerrar a mensagem de hoje, mas tudo que meditamos na revelação que Deus inspirou Jonas a escrever. Entendendo que o fim da resistência traz transformação do espírito. Uma vez que você tem que sondar o coração, tem que olhar para a sua história. Como você chegou até aqui? Pense um pouco nisso, rapidamente. Como você chegou até aqui? Você foi construído de escolhas certas e erradas. Aquelas que te levaram até Deus vão para a eternidade. Aquelas que te afastaram de Deus não contribuem para a vida espiritual. Só trazem danos ao espírito. Quando você olha para sua história é uma vida de alguém que fugiu de Deus e foi encontrado por ele em algum momento, ou ainda é uma história de alguém que está fugindo de Deus e precisa que Deus o busque. Ou a sua vida é alguém que, encontrado por Deus, continua resistindo como Jonas, porque nega a refletir. Ou alguém que refletiu, venceu a resistência e está em transformação do Espírito. Qual é a sua realidade? Se a sua realidade for de quem está fugindo de Deus, não espere, porque não sabemos quando a vida vai terminar, quando Deus vai pedir contas. E você pode mudar isso hoje. Você pode mudar o fim. Não pode mudar o começo, mas pode mudar o fim. E se está vivo, dá para fazer novas escolhas. Dá para mudar a forma como você vai olhar os seus próprios erros. E assim como Jonas, entender que tudo conduziu para o Senhor. Mas se você já está vivendo no caminho de Deus e Deus já te resgatou, não resista à reflexão, porque é por ela que nós vamos vencer a resistência todos os dias. E se você nega a reflexão, também pode abrir o coração agora numa oração.